Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Roxane, embora um certo atraso, aliás, um atraso considerável, né? Vamos lembrar que no último dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Porém, as diferenças que o sexo feminino tem de enfrentar ainda são muitas, principalmente nos meios corporativos, onde ainda se percebem disparidades salariais e desigualdades de oportunidade, entre outras situações. Tendo como cenário esse meio corporativo, a psicóloga Natália Lins Brandão investigou como o sexismo em relação à mulher se apresenta no cotidiano das empresas. Em sua pesquisa de mestrado intitulada O Sexismo nas Empresas, a partir da perspectiva de profissionais de recursos humanos, ela entrevistou trabalhadoras de recursos humanos de diferentes empresas e analisou seus discursos. Dentre as constatações da pesquisa, está de que a mulher ainda sofre preconceito de gênero e é preterida em processos seletivos por razões relativas à sua condição, a de ser mulher. A pesquisa apresentada no Instituto de Psicologia aqui da USP foi orientada pelo professor Fábio de Oliveira, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Bom dia, Natália, seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas, tudo bem?
Tudo certo, bom dia Quinto, bom dia Roxane, bom dia ouvintes. É interessante a gente vir falar sobre esse tema, né? Eu acredito que muitas mulheres que estejam ouvindo devem ter se identificado, né? Talvez estejam indo para o trabalho e devem ter se identificado, talvez elas mesmas tenham relatos, histórias para contar para a gente um dia.
Você estudou a discriminação de gênero sob a perspectiva de profissionais de recursos humanos. Explica pra gente rapidamente essa opção sua.
Na academia a gente encontra estudos que dizem que as mulheres têm uma escolaridade semelhante ou maior que a dos homens, né? E elas entram em igual número no mercado de trabalho. Porém, elas não chegam nos níveis mais altos, né? Nos mais altos escalões dentro das empresas. E aí minha pergunta é, o que acontece no meio desse caminho, né? E aí... O palpite, né, que eu acredito que foi interessante, é que a gente teria que ver o que acontece nos processos de admissão, promoção, né, dos quais os profissionais de recursos humanos, os profissionais de recursos humanos, são guardiões nas empresas. Então foi por isso que eu escolhi tentar entender esse meio do caminho a partir da perspectiva dessas profissionais.
São eles que tomam as decisões, né? Contrata ou não contrata, né?
Na verdade, a decisão não fica com o profissional. Acho que é uma coisa bem até injusta para o profissional de RH, né? Enfim, faz parte do trabalho. Ele é o guardião. Quem toma a decisão é o gestor, né? É o líder.
Empresa.
Então, uma área técnica, por exemplo, o profissional de RH vai fazer todo o processo seletivo, vai fazer análise, só que a decisão de contratar ou não é do líder.
Mas seguindo as regras dos líderes.
Seguindo as regras da empresa.
Cujo
área de recursos humanos é a grande guardiã e que vai conduzindo esses processos.
Mas aí não deu certo, o candidato pensa, a culpa foi dele.
A culpa é do RH. Exatamente.
A culpa é
do selecionador, a culpa é do RH. Exatamente.
Mas aí me conta... Conta pra gente o que motivou você. Você me disse que atua nessa área, é isso?
Exato. É um estudo que tem um quê de autobiográfico, porque além de ser mulher, né? Acho que o interesse por gênero vem daí. Eu sou também profissional de recursos humanos há 9 anos. E eu acho que ajuda a quebrar o mito, né? Que talvez algumas pessoas tenham que... Quem trabalha não consegue ter, não pode ter a vida acadêmica, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas eu estou nos dois chapéus, né? Então, eu sou profissional de recursos humanos ainda hoje, trabalho numa organização e sou também pesquisadora. E foi por isso que veio esse palpite e muito do que eu via no meu dia a dia eu quis transformar em ciência, né? Eu quis... ouvir outras profissionais, outros colegas de profissão e transformar aquilo dentro de um método e com uma literatura vasta, já que a academia produz, tentar entender um pouco melhor.
E observamos aqui no título do seu trabalho, sexismo nas empresas a partir da perspectiva de profissionais de RH.
Uhum.
Você consegue definir rapidamente para a gente o que vem a ser esse sexismo na
Sim.
sua pesquisa?
A gente está falando de uma terminologia que veio que surgiu nos Estados Unidos na década de 60, né? Numa certa comparação com o racismo. Então, quando as feministas falavam de preconceito, de discriminação contra a mulher, de discriminação de gênero, e gênero é muito mais do que só a mulher, a gente está falando de outros gêneros, mas também a gente fala, havia comparação de preconceito contra a mulher, é porque pelo simples fato dela ser mulher, então é pelo sexo, e assim como o racismo, né, que é o preconceito contra o negro, que é pelo simples fato dele ser negro, tá na raça. Então é pela comparação.
Eu tenho uma dúvida. O racismo é cometido...
É hora de tirar a sua dúvida.
Racismo é cometido por brancos e por negros também.
Sim, exato.
O sexismo é cometido também por homens e mulheres nessa área?
Exato, infelizmente. Eu queria te dizer algo diferente, pôr a culpa todas nos homens, mas não posso. É o preconceito contra a mulher, e isso não quer dizer que também não parte de mulheres, né? E aí o machismo, né, que é que está na sociedade e que é um dos grandes, vamos dizer, motivadores desse preconceito, ele está na sociedade, está na nossa cultura. Então, as nossas mães reproduzem, né? E aí, muitos dos casos das entrevistadas, elas sofriam preconceito por serem mulheres das próprias chefes, né? Então, a própria chefe vinha com frases e comportamentos, né, que traziam esse preconceito.
Ou seja, infelizmente, o machismo ainda é predominante, né, na nossa sociedade. Né?
Uhum. Tá enraizado, e não é exclusivo parece. Das empresas, né? Está em todos uhum. os lugares.
E você, para conduzir essa pesquisa, você entrevistou profissionais?
Sim.
De diferentes empresas?
Uhum.
Quantos profissionais você entrevistou? Eu quero também saber se elas ocupavam cargo de liderança. Deu
Sim.
um perfil mais ou menos aí.
A minha pesquisa ela foi qualitativa, então eu me debrucei sobre o discurso das profissionais. Então não foi um grande número. Eu entrevistei 6 profissionais, sendo 5 mulheres e um homem. Eu não restringi gênero, né? A amostra, ela tinha que ser constituída por pessoas que tinham mais de 5 anos de experiência. Em diferentes sub-áreas de recursos humanos, né? Então, com isso, eu tinha tanto analistas, né, que já tinham 5, 6 anos de experiência, mas ainda mas estavam numa posição de base, analistas, assistentes, mas eu também tinha gerentes de recursos humanos. E pessoas que tinham trabalhado em empresas nacionais, multinacionais, pequeno, médio e grande porte, e também na área de serviço e indústria, inclusive consultorias de contratação. Então, a amostra acabou sendo bem rica nesse sentido, porque a experiência, a trajetória de trabalho de cada uma dessas profissionais era bem rica.
E nessas empresas, tem algum tipo de iniciativa uhum. para valorizar a diversidade, algumas ações, nem que sejam palestras, né, para esclarecimentos do tema, esse tipo de coisa você levantou na sua pesquisa?
Conforme a gente, eu ia passando pela trajetória de trabalho de cada uma delas, eu ia me debruçando sobre as rotinas, eu também perguntava, meu foco não era a empresa, né, mas eu perguntava, na empresa que você está mencionando, tem um programa de diversidade constituído? E algumas sim, algumas não. Inclusive, tinha uma entrevistada que tinha experiência numa das empresas que é referência em programas de diversidade, né? Que é uma multinacional americana de grande porte. E ela tinha sofrido uma situação de preconceito.
Que coisa.
Pela própria chefe, né? Então, o que a gente percebe é que não impede que o preconceito exista. O que parece, né, que eu acho que a gente até caminha um pouco, né, para uma das minhas conclusões, é que o programa de diversidade, ele pode ter um sintoma colateral, né, que é acobertar algumas situações. Então, as pessoas, elas não nomeiam. Olha, eu não quero contratar essa pessoa porque ela é mulher. Mas ela vai dizer outra coisa, do tipo, eu não tive... Não, o santo não bateu, né? E aí elas vão disfarçando e aí o preconceito acontece nas entrelinhas.
Pois é.
Muito ruim, né?
Ruim mesmo, Roxana.
Como mudar essa cultura não é fácil.
Levará tempo. E o seu estudo aponta algum caminho para reduzir esse tipo de situação, de desigualdade? Enfim.
Olha aqui, então eu acho que esse é o grande desafio do pesquisador, né? Então, não vou negar que no meio da pesquisa, você como mulher, profissional de RH, você entra em total colapso e acha que não tem solução, né? Mas eu acho que o desafio do pesquisador é exatamente esse, é ser propositivo, né? E aí, em poucas palavras, né? Eu acho que da mesma forma que os programas de diversidade não tão bem implementados, né? Que mais trabalham em palestras de motivação, né? Que eu acho que faz parte, mas trazer uma mulher bem-sucedida e sem articular todo o processo histórico do qual ela está inserida, não ajuda, né? Então, como a gente pode fazer para ajudar? Talvez buscar programas de diversidade que tragam para dentro das empresas a articulação dos movimentos sociais. Então, por que que existe racismo? Então, traz uma historiadora e fala de letramento racial dentro da empresa. As pessoas precisam entender que aquilo não é mimimi, não vem da cabeça ou alguma coisa do tipo. Fala de machismo, fala da divisão sexual de trabalho, não só na empresa, como dentro de casa, porque as mulheres estão exaustas, porque elas têm dupla, tripla jornadas. Né? Então, como propósito, proposta, né? E aí eu não sei se é sonho, utopia, eu já vejo algumas empresas nesse movimento, é dar real voz aos funcionários e às funcionárias para que eles tragam e elas tragam as suas questões, né? E trazer e fazer uma boa parceria com a academia, né? A academia tem gente muito qualificada para ir e desconstruir uma série de mitos e os preconceitos, e eu acredito que através de um processo educacional dentro das empresas, a gente consiga vislumbrar um cenário mais positivo no futuro. Né? E, sobretudo, perdendo espaço na sociedade porque a gente vive politicamente vários retrocessos.
Bom, a luta continua.
Exatamente.
E eu presumo que você também não vai esgotar isso no seu mestrado. Você pretende dar continuidade.
Pretendo.
Num doutorado futuro.
Quem sabe? Eu tento dar continuidade também na minha função como profissional de recursos humanos, né? Então, é lógico que o meu papel é limitado, no sentido de que eu tenho funções outras, mas eu também estou próxima, tentando ver como os programas de diversidade estão sendo constituídos hoje em dia. Então, eu brinco que a minha pesquisa já ficou velha, né? Eu já vejo as coisas acontecer, isso me dá mais vontade de pesquisar, eu só preciso ganhar um fôlego e com certeza eu vou continuar.
Estaremos aqui.
Muito bom.
Não é, Roxane?
Excelente. É bom saber que vai ter continuidade.
Estaremos aqui para, de repente, falar dessa continuidade.
Sem dúvida.
Obrigada, Quinto. Obrigada,
tá
Roxane.
Bom?
Muito bom.
Roxane, muito obrigado. Pesquisador, se você desejar falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Obrigado a todos e quinta-feira tem mais.
Até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.